Bem-vindo ao nosso encontro virtual dos Homens do Cenáculo. Essa é uma noite muito especial, quando vamos falar sobre finanças. Vamos receber o Cristóvão Blum, nosso amigo, nosso irmão. E o meu desejo, a minha oração é que você seja muito abençoado, que Deus fale com você, que Deus visite o seu coração, leve a você instrução, esperança, sabedoria, discernimento, para lidar com este grande desafio que é a questão financeira. O assunto da noite é dinheiro com o nosso irmão Cristóvão Blum. Deus te abençoe.
Bom, obrigado Ed, obrigado Ibabe. Eu sou o Cristóvão Blum Jr. Falo aí sobre finanças, eu tenho um livro, então sou autor de um livro chamado Na Riqueza e na Pobreza. E aqui na Ibabe já falo sobre isso desde 2012, então temos uma trilha aí, né, de várias pessoas, testemunhos, exemplos e etc. Então, prazer estar aqui, então vamos falar um pouco aí do que está acontecendo sobre finanças, né, como é que a gente olha para a nossa vida sobre isso. Então, como é que eu me baseei nisso? Meu livro é baseado na Bíblia. Então ele não é um livro de finanças padrão, ele não é um livro de finanças que vai falar, olha, invista aqui, riqueza e tal. Ele traz uma diretriz muito forte em falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso e que, como nós podemos nos apropriar disso. Mas eu queria começar, estou falando com homens, então vamos ter um papo mais reto aqui. Queria começar lembrando o seguinte, eu tenho 45 anos, eu não sei quantos de vocês também têm 45 anos, ou 40, ou 30, ou menos, ou mais. Mas se a gente está falando de finanças, e talvez você agora, nesse momento, esteja aí um pouco apreensivo com isso, talvez seja uma palavra até branda, talvez você esteja desesperado, né? Talvez você esteja tenso, e desespero na terra talvez seja a falta de Deus. Será que precisa de tanto desespero? Vamos lá, uma pergunta. Como é que 45 anos na minha vida podem ser destruídos com 3 meses de pandemia, quando eu falo de finanças? Como? Por quê? Como que 100 dias podem acabar com toda uma gestão financeira da minha vida? Bom, a minha não vai acabar. E como é que está a sua? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E eu separei algumas coisas aqui sobre isso. A primeira coisa é que a Bíblia, ela fala muito sobre finanças e talvez a gente prestou pouca atenção. Então, vou pegar alguns números aqui que eu listei no meu estudo para falar sobre isso. A Bíblia tem 31.104 versículos. Desses, 2.350 são sobre finanças. Traduzindo isso até em números financeiros, 7,5% da Bíblia fala sobre finanças. Então é muita coisa. A gente deveria estudar mais sobre isso com o olhar bíblico. Ainda mais estando aqui num ambiente em que nós somos desafiados a olhar para a palavra para gerir nossa vida. A gente ainda tem outros números. Eu tenho, por exemplo, Provérbios. Provérbios tem 915 versículos, 101 deles, isto é, 11% falam sobre finanças. E os evangelhos, o Novo Testamento, ali os 4 evangelhos não são do Novo Testamento, estou falando de 10% do conteúdo é sobre finanças. Pegando o Sermão do Monte, né, Mateus de 5 a 7, 5, 6, 7, 28% é sobre finanças. Isso é a Bíblia sobre finanças. Então, nosso Deus falava assim, ó, esse assunto aí vai pegar na terra. E tá pegando. E tá comigo e com você e com todo mundo. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? O que a gente tem que aprender? Bom, provavelmente nesse momento, se você está em aflição, você está tendo que reaprender. Você está afim de reaprender? Você está afim de olhar diferente? Porque se você não tiver, a gente está perdendo tempo aqui. Mas tudo bem. Então vamos considerar que você está afim de reaprender alguma coisa. Então uma das coisas que você vai ter que reaprender é novos acordos na sua casa. Talvez você tinha um acordo diferente na sua casa de como gastar, como gerir as finanças, como guardar ou não guardar. E talvez você recebe o seu salário, você, sua esposa, ou enfim, não sei como é a divisão aí, né? Na maioria, Brasil ainda é o homem, o grande, o principal provedor, né? Biblicamente, a gente tem isso como diretriz. Mas eu não quero cutucar você como provedor. Eu quero cutucar você como... Que acordo está acontecendo na sua casa? Como vocês estão olhando as finanças? Você já fez uma planilha na sua vida? Você já projetou os seus números? Você sabe qual é o seu saldo em 31 de dezembro desse ano? Você deveria saber, isso é muito fácil de saber. Eu comparo isso como previsão do tempo. Toma chuva, quem não olhou a previsão do tempo hoje em dia? E fica sem dinheiro quem não projetou o seu dinheiro, quem não gastou bem o seu dinheiro. Então vamos lá, reaprender. Acordo. Como está isso dentro da sua casa? Vocês estão conversando sobre isso? Nós estamos há 100 dias num momento mundial que nunca ocorreu. Então não adianta você vir com ideias do passado porque ela não funciona para a prática de algumas coisas. Então precisa conversar. Na empresa, provavelmente, que você trabalha, você deve estar conversando sobre isso. E na sua família? Bom, enfim, precisa conversar. Isso quer dizer que vocês precisam conversar e vocês precisam ter novos comportamentos sobre isso que a gente chama de dinheiro, finanças. Que comportamentos são esses? Bom, comportamentos de como usar esse recurso emprestado por Deus, dado a você como gestor, e como isso vai acontecer. Porque vai ter, provavelmente, alguns cortes, talvez, para muitos de nós, talvez. Então, a lei permitiu cortes de salário, menos tempo de trabalho, e fora os desligamentos que estão acontecendo. Então, qual vai ser o acordo no meio disso tudo? Inclusive, acordo para saber que conta não vai ser paga. Mas esse é um assunto polêmico, né? E a nossa forma de prover? Então você é o provedor só do financeiro? Então você não provê tempo na sua família, você não provê cuidado, você não provê um tempo de calma e tranquilidade, então não tendo dinheiro você está provendo caos. O que é que a gente está reaprendendo? O que é que vai ficar na memória da nossa família depois disso? Então as finanças passam, nós homens, pelo nosso emocional, pelo nosso estresse de provedor, pelo nosso tempo dedicado à família, por uma série de crenças que nós vimos até aqui na nossa vida. Agora, a gente precisa olhar diferente, ter uma nova consciência financeira familiarmente. Sua família precisa de uma nova consciência financeira. É um momento ímpar no mundo. Então a gente precisa ter conversas novas dentro de casa sobre o tema. Não sei conversar sobre isso. Ok, um dia eu também não sabia, e muitos ainda não sabem, mesmo com famílias há muito tempo, ou até famílias novas, mesmo já tendo visto algumas coisas. Então precisamos aprender. Bom, primeira coisa é, a Bíblia diz, uma só carne. Você casou, se formou em união, e uma só carne a partir de agora. Bom, uma só carne para mim é que acordo deveria ser único, gestão financeira deveria ser única. Ah, mas está dizendo que a gente tem que ter uma conta só, é meio confuso isso aqui. Você deveria ter uma planilha só. Isso é, vocês deveriam saber na casa de vocês onde está indo todo o recurso que vocês ganham. Isso eu chamo de uma só planilha inspirado em Gênesis, de uma só carne, né? Por que isso? Finanças, vocês vão começar a entender que é comportamento. Finanças é comportamental. Finanças é algo que, a hora que a gente começa a tocar, a gente começa a entender que ela é muito assemelhada como a gente leva a vida. Então a gente pode tocar aqui, né? Deixa a vida me levar, leva eu. Eu posso tocar Eduardo e Mônica, eu posso tocar um monte de musiquinhas, né? Por você, né? Um monte daquelas coisas que no casamento e na vida a dois a gente toca. A questão é, o que de fato no nosso comportamento a gente está indo atrás da nossa real riqueza. Riqueza é foco. Se você focar na sua família, ela vai ser rica em amor e cuidados, em união. E nesse momento, colocaram a gente em foco da família. Está dedicando isso? Está provendo isso? Né? Riqueza, foco naquilo que é dinheiro. Parábola dos talentos, Mateus 25. Você está cuidando daquilo que Deus deixou na sua mão e gerando riqueza em cima disso? O que é gerar riqueza? É executar as três leis financeiras que nós temos. Quais são as três leis financeiras, não bíblicas, mas que inspiradas até em Bíblia, como parábola dos talentos, muitas coisas em Provérbios, diz o seguinte: nunca gaste mais do que você tem. Isso aconteceu na sua jornada e acontece hoje? Tudo bem, hoje perdeu um emprego, hoje está numa situação e de repente aconteceu nos últimos 100 dias, ok, pode até ser. Mas nunca gaste mais do que você recebe. Primeira lei da gestão financeira. Segunda lei, tenha um orçamento e controle. Você tem isso? Você olha para a sua planilha? Você toma decisões pela razão ou pela emoção da planilha? E economize recursos. Você economiza recursos? Quanto você guarda por mês para momentos de crise como esse? Quanto você guardou até agora? Ah, nada, puxa, então está em crise dupla, né? Porque crise sempre vem. 2000 foi crise, 2008 foi crise, agora 2020 é crise, o Brasil e o mundo passam por crises. Né? 2015 no Brasil foi terrível, uma série de negócios quebraram. Onde é que você estava? Bom, eu estava em crise, por isso que inclusive escrevi livros sobre isso. Então a gente precisa começar a entender um pouco mais essas coisas. Então vamos lá. Né? A gente entendeu que a Bíblia traz para nós muito conhecimento. Mergulha na Bíblia. Mergulha sobre o tema. Tá? 2.350 versículos. Não é possível que nessa aflição que você está agora você não vai achar respostas. A palavra de Deus é a voz de Deus ali. Então se deixe mergulhar nisso. O que é riqueza? É aquilo que você põe foco. Então comece a colocar foco na sua organização. Assim como na sua família, também coloque sobre os seus pertences, os seus cuidados e aquilo que você tem. Como eu organizo isso? Bom, você organiza isso com o que a gente fala que é projeção financeira. É o que uma empresa faz à sua vida e é isso que eu trago para você como um desafio. Onde eu aprendo isso? Calma, vamos por partes. Né? Projeção financeira é algo relativamente simples. É conta de mais e menos, basicamente. Porque ela começa assim. Né? Então, comece entendendo o seguinte. Quanto você ganha? É fácil. Né? Duas, três entradas por mês. Mas aí sempre que eu falo isso, alguém levanta a mão e fala: ah, eu sou autônomo, né? Eu não controlo ou não entra regular. Pera, você é um ET. Você não emite nota fiscal, não tem a data da nota fiscal que entra. Você não sabe quando você vai receber. Então você tem fluxo de mais e menos, quando entra e quando sai. Então é igual para todo mundo. A questão é como é que a gente vai calibrando a nossa mente nisso. Então você precisa começar a estruturar as caixinhas do mais e do menos. Nós temos menos entradas no sentido de datas. Então são duas, três, quatro vezes no mês, no padrão maior de todos nós, mas nós temos saídas diárias, o tempo todo. Né? Você se deslocou, se você pegou uma condução, se você fez uma compra, enfim, nosso dia a dia é cheio de gastos. Isso dá trabalho, eu sei. Por isso que existe no banco um negócio chamado extrato, né? Porque ele consegue fazer essa leitura para você. Ou então você controla na mão. Como a gente controla na mão? Com um negócio chamado planilha. E o mais que entrou, menos o que você gastou, dá um saldo. Que saldo é esse? Ele é menor do que você gasta ou é maior? Precisa descobrir. E ao descobrir isso, você começa a descobrir seu comportamento. Ah, não quero fazer planilha. Bom, não existe finança sem planilha. Tá? Não existe finanças em nenhuma esfera, seja profissional, seja uma empresa, seja um autônomo, seja um assalariado, precisamos fazer planilha. E na planilha não é só olhar o mês, e aí entra muito do que eu falo, tem muito a ver com a minha visão de mundo em relação à planilha. Não é só aquele mês. Entrou, saiu, sobrou ou faltou. Tá, próximo. Né? Parece um videogame. Ah, agora vamos para outro mês. Não. Né? A vida ela é contínua. Então você precisa enxergar além. Então a minha questão é, se você não começa agora a pegar esse mês que você entendeu e replicá-lo, próximo mês como vai ser? Próximo mês como vai ser? Os salários ganhos tendem a ser semelhantes. Eu sou 100% autônomo, então eu vivo o seguinte, pela nota fiscal, aquilo que eu trabalho, aquilo que vai vir e etc. Às vezes eu fico 3 meses sem receber, né? E eu já sei quando eu vou receber. Então se eu tiver que atrasar a conta, eu sei que ela está atrasada, mas no meu fluxo daqui 3 meses está tudo regularizado. Então não tem estresse nisso. Se tiver que atrasar, vai atrasar. Se tiver tudo em dia, está tudo em dia. Agora, eu vivo olhando para frente, entendendo que financeiramente, né, eu sei onde eu vou chegar. Ou não vou chegar. Então, claro que tem situações que eu não vou chegar. Então, vou dar o meu exemplo. Agora de pandemia. Dia 16 de março foi quando todos nós fomos para home office decretado aí pela maioria dos escritórios e pelo governo e tudo mais. Isso tem aproximadamente 100 dias aí, nesse momento aqui que nós estamos conversando. Nesse dia, exatamente nesse dia, eu perdi quase 50% de tudo que eu tinha projetado de ganho no ano. Então é como se eu ganho 10, eu passo a ganhar 5. Se eu ganho 5, eu passo a ganhar 2,5. E é um rombo, que é metade, né? E com risco de perder mais. Bom, eu tinha isso na planilha. Então fui na planilha e tirei tudo lá e entendi o seguinte. Perdi numa situação específica, que essa realmente não volta. Não perdi nessa. Opa, essa aqui tem alguma coisa me dizendo que aqui eu não vou perder. Pera, como eu posso acelerar essa que eu não vou perder? Como eu posso gerar um pouco mais de negócio aqui? Eu comecei a tomar decisões racionais e não emocionais. Eu podia estar prostrado chorando em cima da minha planilha e ali com a minha esposa e filhos e dizendo, puxa vida, o papai perdeu metade das suas finanças e agora a coisa está péssima. Não, a coisa não está boa. Mas espera, vamos recalibrar a coisa. Esposa, como é que está o seu salário? Olha, não vão alterar. Show. Então a gente tem esse ganho. O meu, lascou, não sei nem direito como vai ser. Tá bom, vamos segurar. Corta, 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 corta. Nós fomos um dos primeiros no grupo de amigos, fala, gente, corta. Ah, vamos isso? Não. Vamos aquilo? Não. Tinha viagem pensada? Não, esquece, gente, não tem mais isso. Corta, não invistam, não vão lá, não compre passagem. Vocês não vão nem voar. Né? Nos dias de hoje, Estados Unidos, algumas companhias aéreas pediram recuperação financeira. Enfim, eu comecei a olhar muito para isso. Isso chama projeção. Na minha visão é, ou você vive em cima de uma projeção com a razão das suas finanças, ou você vai viver iludido. Como é iludido? Ah, não tenho. Sabe o que está acontecendo? Um monte de vocês que estão me vendo aqui estão assim, puxa, pode faltar. Não, pode faltar ou está faltando? Coloca isso na balança para mim. Ah, eu vou no supermercado que pode faltar. Não, mas pode faltar ou está faltando? Você está com medo de algo que está acontecendo ou algo que vai acontecer? Qual é o seu real medo? Quando a gente entende nossos números projetados, a gente passa a ter a razão, o receio e o controle em cima da razão e não mais da emoção. Ah, tem isso, tem aquilo, está acontecendo, mas está acontecendo com você? Então começa a olhar aquilo que realmente é seu, aquele cuidado que precisa ser seu. De novo, eu sou apaixonado por Parábola dos Talentos, Mateus 25. Leia esse texto. Entenda que você tem, o que você tiver na mão, é possível trabalhar com isso e é possível movimentar isso. Tudo bem, pode ser que, né, a gente tenha aí alguns problemas da previsão do tempo. Tá, mas agora está chovendo. Quando, como que você se preparou? Então, vamos entender. Projeção, como você faz? Vezes 12. Aquele mês que você cuidou, replica 12 vezes. Agora, lembra o seguinte. Nesses 12 vezes, então se a gente está agora no mês de maio, junho, né, enfim, a gente está num período qualquer do ano, pegue isso e abra 12 colunas para frente. Agora, dezembro, tem um gasto maior por causa de Natal, festas ou viagens? Tem, então projeta que ali é um pouco diferente o gasto. Né? Vai entrar 13º ou vai entrar, no caso dos autônomos como eu, algum ganho extra de algum possível projeto que ali possa ter? Projete isso. Né? Eu começo a projetar até possibilidades. Então, na minha planilha, tem... Eu sei que eu vou fechar alguns negócios. Então, por exemplo, em março, vários negócios meus fecharam. Mas eu, olhando de forma racional, comecei a pensar assim... Isso volta. Mesmo que seja digital, isso volta. Não, isso não volta. E provavelmente esse ano não volta, porque o tipo de negócio, não começando no, logo de início do ano... Segundo semestre não é comum em consultoria e projetos que eu faço voltarem. Eu dou aula também, então uma segunda fonte de renda, que inclusive maravilhosa em relação a essa situação. Por quê? Porque não parou. Né? Então essa coisa, ah, quando vai voltar? Não, não tem esse papo de quando vai voltar, não parou. Então eu até ganhei mais aulas agora nesse período. Então, glória a Deus por isso, mas eu comecei a apostar nisso, comecei a olhar para isso e falar, como eu saio dessa encrenca? Bom, a aula está aqui, a aula está acontecendo e tem algumas unidades e tem alguns lugares que dão aula, eu sou bom nisso. Agora, você fica bom nisso? Eu estudei 50 horas para aprender da aula online. Agora, só nesse período de março até agora. Isso quer dizer que dedique-se e ponha foco. Aonde você tem que pôr foco para ganhar dinheiro? Onde a sua planilha está dizendo isso? Para de viajar. Não é hora de novos negócios. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Nós, como pessoas físicas, ficar apostando em novos negócios quando a gente não tem dinheiro. A gente tem que apostar naquilo que acelera dinheiro. Ou que venha a voltar a trazer esse dinheiro. E olha, eu dou aula de inovação. Mas não vai inovar sem recurso, porque a inovação pode dar errado. A inovação, o teste pode dar errado. Então, comece a pensar de forma estruturada. Aí. Bom, Cris, está falando aí já há 20 minutos. Meu, mas eu estou com problema, eu estou sentindo que eu estou em crise, eu perdi o emprego. Muito bem. Primeira pergunta aqui que eu fiz para vocês. Como 30, 40, 50 anos podem ser destruídos em 3 meses na sua vida? O que é que deu errado? O que é que você deixou escapar? Que acordo foi esse? Que caminho foi esse? Bom, eu recorro à Bíblia da seguinte forma. Eu começo a lembrar algumas passagens. Eu começo a lembrar que quando Jesus precisou conversar com o Pai, quando ele estava em crise, ele orou. Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é peça ajuda. Então, assim, não é só a Deus. Então, eu estou aqui. Eu sou o Cris, tenho um site do livro www.narriquezainapobreza.com.br. Você está lendo aí agora. Né? Ali tem uma série de dicas e ajudas. Tem planilha para você baixar. Tem exercício para você fazer e pensar. Eu não sei mexer com uma planilha. Baixa a planilha em PDF, que é uma imagem para você fazer na mão. Né? Se você não é habilidoso com computador. Então, assim, existe uma série de ferramentas. Tem um estudo bíblico que eu deixei para vocês fazerem e repensarem sobre finanças na Bíblia. Não tem 2.350 versículos, mas deve ter ali uns 50, né, no todo. Peça ajudas. Agora, a principal ajuda, na minha opinião, é aquela ajuda de joelho. Primeiro, vence o seu orgulho, né, e conversa com Deus. Bom, em João 14, 26, diz o seguinte: quem pode me ajudar? O Espírito Santo. Ele vai te inspirar, ele vai trazer. Então, é Deus. Através do Espírito Santo, ele vai te inspirar e trazer soluções. Mas peça isso quebrantado. Ah, tá bom, mas estou fazendo isso. Muito bem, você se planejou? Lucas 6, de 12, 13. Escolha dos 12. Lucas 6, de 12 a 13, diz o seguinte: tempo de oração para momento de decisão. O que fala esse texto? Esse texto fala o seguinte: Jesus precisava escolher os 12 discípulos. Para mim, essa é a oração que mudou o mundo. Ele vai para o monte, ele ora uma noite inteira para tomar uma decisão. A escolha dos 12. Como você tem pedido a Deus para tomar decisões? Como você tem olhado o que você precisa tomar de decisão em meio a várias situações desafiadoras para isso? Então, volte à palavra. Vai, comece a olhar. Esses são dois versículos que me inspiram muito. Tem a parábola dos talentos, que me inspira muito. E tem mais um versículo que a gente precisa tomar cuidado como gestor. Gestor da família, cabeça do lar, que está em Lucas 14, 28. Diz o seguinte: se você vai construir uma torre, planeja antes essa torre, porque se faltar recursos e você tiver que parar no meio, você vai passar por apuros. E ele não fala só de apuros financeiros, fala até sobre você ser menosprezado ou até ridicularizado. Isso quer dizer o seguinte: qual é a situação da nossa torre hoje? Para e planeja. Para e faz. No site que eu deixo para vocês, deixei uma série de coisas abertas. Volte a ele, vá lá, baixe a planilha. Vou dar um desafio aí, né? Para vocês, homens, cheio de autoridade. Eu já dei palestra aqui na IBAB para mais de 1.000 pessoas, somando os cursos, palestras abertas e tal. E o mesmo que eu já falei, falo aqui de novo. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui. Esse Ministério de Finanças começou aqui na IBAB. Começou na minha aflição pessoal, que em 2011 eu errei uma gestão financeira na empresa. A gente quase quebra, mas a recuperação foi através do entendimento da projeção. Isso era setembro de um ano, de 2011. Olhando para frente, eu entendi que em janeiro, em fevereiro de 2012, estaria resolvido, em menos de 6 meses. Eu falei: ué, como assim? E a gente foi olhando o que vinha, faturamento, necessidades, e ali pedi ajuda para financeiros me ajudarem. Me formei em publicidade, me tornei financeiro depois. Então peça ajuda. Isso quer dizer o seguinte: que você no site tem um e-mail que vem direto até mim. Eu vou receber esse e-mail. Eu já falei isso para mais de 1.000 pessoas. Sabe quantas chegaram até hoje? Os pastores aqui da IBAB falam assim: Cris, você é louco, você vai abrir isso no vídeo? Vou. Sabe por quê, pastores? Sabe por quê, Ed? Sabe por quê, Claudinho? Sabe por quê, Pedro? Porque ninguém veio. Zero. Nenhum homem pedindo socorro chegou. Vai no gabinete do pastor, mas não quer fazer a lição de casa. Vai brigar com a mulher e Magazine Luiza tem que abrir app para, nessa época, dizer o seguinte: olha, mulher, você está sendo espancada porque tem um cara aí te batendo. Isso aumenta. Mas ir lá, baixar uma planilha e fazer o que você tem que fazer, você não faz. Então continua aqui. O livro continua disponível para todos que vêm conversar comigo. Você ganha o livro. Ah, tudo bem, agora vai vir 1.000 caras para ganhar o livro. Abre o site, faz a lição de casa e me liga. Não é assim também. Ah, vai, eu tenho a pílula mágica. Não, não tem a pílula mágica. É, a Bíblia não tem a pílula mágica. A Bíblia diz, trabalhe e honre aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, isso é algo que a gente falando aqui diretamente, de homem para homem, eu sofri com isso. Falei assim, não, eu não vou fazer. Então vai quebrar, cara. Eu tenho preguiça. Então não vai sair dessa situação que você está. Você vai continuar reclamando. Então pare de reclamar e comece a fazer algumas coisas que fazem sentido. Que Salomão já falava em Provérbios. Que a Bíblia fala nos seus 2.350 versículos. A essência é cuidado com isso que chama dinheiro e cuide dele para que ele não falte, para que você tenha abundância. Outro desafio que eu faço, ninguém provou o contrário, então te desafio também, você que é sabichão aí e está cheio de moral aqui para desafiar as finanças. Eu provo que mesmo que você tenha perdido o emprego, que você é rico. Eu provo com a planilha. Então me traga a sua planilha, não interessa a situação dela, e eu te devolvo com riqueza. Então, fica aí o desafio para nós aqui, como homens, resolvermos. E gente, vocês estão ouvindo isso, vocês têm um discipulado, vocês têm um grupo, vocês se dividem, vocês estão pedindo realmente ajuda? Vocês estão realmente um apoiando o outro? Ou vocês estão contando piada sobre toda essa situação? Então para e começa a olhar para valer onde está pegando. Porque na boa, está pegando finanças. Sabe por que está pegando? Porque as estatísticas dizem o seguinte, que é o que inspirou o livro, porque é um número escalável, né? Ele também é um negócio. Finanças está entre os três principais temas que geram divórcio no Brasil. E o índice entre cristão e não cristão não muda. Então está entre os três principais itens que geram divórcio. Antes da pandemia, estava entre os cinco maiores temas que geram brigas nas famílias. Eu diria que hoje deve estar entre os dois primeiros. Se não, na maioria, o primeiro. Principalmente quando a gente não se cuidou. Principalmente quando a gente não fez o que a gente deveria fazer durante 30 anos, 40 anos, 50 anos. Falo por mim. Hoje, com 45, eu aprendi muito bem isso que eu estou falando com vocês nos últimos 10. Nos últimos 5, muito mais intensos. Os últimos 3, que foi o período que levou para eu concluir o livro, mas ainda o último ano, então nem se fala que foi quando eu tive que debruçar no livro e fazer ele acontecer. E comecei a me deparar com uma série de coisas. Tudo bem, eu quis estudar, né? Eu quis me dedicar a isso. Por quê? Porque eu achei que isso era bom para mim e para vocês e para um monte de gente. O livro não surgiu porque eu falei, ah, eu vou escrever um livro. O livro surgiu porque um monte de gente aqui na Ibabe, homens e famílias, começaram a chegar destruídos e não sabiam o que fazer. E eu falei, eu sei o que fazer. Deixa eu conversar com eles. E é olhar os números, olhar a planilha, projetar a planilha, né, e buscar em oração, inspiração, conforme João 14, 26. Porque muitos cenários que eu visualizei aqui de muita gente, né, talvez alguns homens estejam aí me assistindo e talvez tenham passado comigo, dê seu testemunho, se expõe aí, né? Diz o quanto, de repente, você não estava entendendo isso na sua família e hoje você entendeu. Então, esse ministério começou dentro dos bastidores, virou palestra, virou conversa, virou planilha, virou livro. Então, porque eu achei que isso era bom. E aí, eu continuo achando que isso é bom. Então, coloque foco nisso, né? O que eu também digo é o seguinte. A palavra diz que a gente precisa se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente se perde. Primeiro, a gente precisa se reconhecer. Né? Porque a nossa fé, ela vem do arrependimento e de crer no que Jesus fez por nós. Isso vem numa questão espiritual de autoconhecimento, entender de onde viemos, os erros que cometemos, e aí nessa redenção nós passamos a nos compreender. Então se compreenda espiritualmente, mas se compreenda também humanamente. As finanças podem ajudar. Claro, meu foco aqui tem um monte de coisa para falar sobre como você pode se entender, como você pode se reconhecer. Mas nesse momento, eu gostaria que você começasse a buscar esse autoconhecimento através daquilo que a gente chama finanças. Então, primeiro, olhe o seu comportamento, olhe como isso está, olhe os seus números, olhe como você se relaciona na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Ó, é jabá sim do livro. Compra pela Amazon, né? Tá lá, compra o digital. Eu não gosto de ler digital. Fala, cara, cê, tudo é digital. Não para de fugir do mundo atual que a gente tá, né? Assim, talvez o livro fisicamente dê um monte de problema. Também pensa na logística que isso dá e etc. Mas tem lá também físico. Mas compra digital, lê, bota a mão na massa, né? Se é para investir em alguma coisa, investe lá R$30 e compra o livro. E um monte de coisa, você já pode baixar no site do livro, que está lá aberto para você. Então, começa a fazer essa lição de casa. Estou sendo redundante, porque ninguém dos mil que eu falei vem aqui, que é de graça, veio. Então isso me irrita profundamente. Então faz a sua lição de casa. Tô rindo de nervoso. Então a gente podia ter várias DRs assim. Adoraria estar olhando vocês no olho pessoalmente e provocando e vendo a reação de vocês para a gente ir conversando e construindo junto. Não é uma questão, tá aqui, bronca. Não, uma questão de temos que fazer o que a gente tem que fazer. Organiza essa coisa toda, e para de simplesmente vir até alguém de forma desesperada e lamentando. O livro chama Na Riqueza e na Pobreza. A pobreza, a gente acaba declarando, esquecendo tudo que a gente tem e recebeu de Deus. Eu declaro a riqueza, eu já deixei o desafio. Então, de novo, você é rico, tem esse desafio. Eu provo, você que vai ter que provar que você é pobre. Bom, aí você escolhe o que é que você quer provar. Eu vou provar que você é rico. Então, manda essa planilha para mim. Vai lá no site, preenche. Se tiver dúvida, me manda um e-mail. Quando você mandar um e-mail, naturalmente eu vou te dar o meu WhatsApp. Então a gente vai se conversar muito mais rápido. Enfim, isso é também um ministério. Não é só um livro. Então, essa é a diferença que eu quis trazer para o livro. Então, aqui é o seguinte, para a gente caminhar para o nosso fim, né? Três pensamentos. Se conhecer. Se por acaso, nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, você lembrar que você errou, que algumas coisas aqui estão fazendo você refletir e que você errou, então vamos para Mateus 6,12. Perdoai as nossas dívidas e os nossos erros, assim como eu também perdoo. Então a primeira coisa ao se conhecer, se por acaso aqui, nos seus, como os meus, 45 anos, 3 meses, bagunçaram tudo porque você errou o planejamento, perdoai a si mesmo. Então, calma. Né? O orgulho tem que ser quebrado nessa hora. O acordo precisa começar a acontecer de volta nessa hora. Outra coisa, gratidão. Aquilo que você tem na mão, declare a gratidão. Diminuiu? Glória a Deus. Aumentou? Glória a Deus. Jesus teve 5 pães e 2 peixes. Os discípulos em volta, voltem para essa parábola depois e leiam. O que os discípulos em volta falaram? Eles falaram assim, não vai dar. Né? Manda embora todo mundo. Para com isso aí. Tá doidão? Ele falou assim, daqui. Garotinho, obrigado. Pai, te dou graças, porque é o Senhor que enviou, e é o Senhor que envia. Milagre. Foram duas vezes, hein? Não foi uma só, não. Foram duas vezes. E mesmo assim os discípulos demoraram para acreditar nisso. Então, pode ser que por isso que a gente também demore para acreditar nisso. Gratidão. Então enxergue o que você tem e agradeça. Você vai ver que se você tem gasto, você está vivendo. Agradeça por tudo isso, ok? E seja generoso também. Então pode ser que agora, nesse momento, alguns que estão nos vendo, falam assim, mas eu não estou com esse problema. Então, só que no Brasil, 70% antes da pandemia, eram 63% das famílias economicamente ativas tinham problema com dívida. Esse dado do IBGE. Então, 63% das famílias tinham problemas financeiros. Nesse momento, eu arrisco dizer que nós passamos tranquilo dos 70%. Isso quer dizer que em 10 homens que estão nos vendo, 7 devem estar com alguma dívida. Então, se você aí também está falando assim, poxa, eu não estou com esse problema, o cara do seu lado, o cara no seu discipulado, o cara da sua célula, o cara do seu pequeno grupo, pode ser que esteja. Muita sorte se desses 3 que não tem problema, vocês se juntaram tudo na mesma célula. Meu, que bênção. Mas vai ter uma que vão ter os 7 com problema lá, porque caiu lá, né, a estatística. Então, seja generoso. Comece a olhar, olha só que louco a projeção com a generosidade. Em casa, nós tivemos aí o problema da queda em 16 de março. A gente colocou foco, entendeu, e a gente conseguiu recuperar aquilo que a gente perdeu. Mas a gente conseguiu recuperar agora, no mês, não, projetado no ano. Porque vieram aulas para o futuro, vieram negócios que estão sendo construídos e vão acontecer. Então veio uma projeção para o ano e ele recuperou isso. Isso quer dizer o seguinte, que se eu recuperei e eu vou receber, eu posso doar. Então abril foi o mês que a gente mais doou recursos de tudo que a gente tem nesse período. Então era para eu estar desesperado, foi o mês que a gente pegou quase 40% de tudo que a gente recebeu e doou. E ó, eu fiquei quase 4 meses sem receber. Então recebi um valor meio concentrado, mas eu fiquei 3 meses sem esses valores. Não tive salário regular nesse ano. Mas olhando a projeção, mesmo depois do susto, um mês antes, a gente falou, a gente pode doar, a gente pode abençoar, a gente pode tirar de nós, a gente pode abrir mão de algumas coisas e eu posso doar. Isso foi feito em cima de projeção financeira. Isso foi feito em cima de olhar de lado que a cada 10, 7 podem ter problema, isso na economicamente ativa. Quando vocês entrarem em qualquer igreja e a IBAB está no seu templo principal, cheio de cestas básicas, tem pessoas que não têm. Você talvez esteja pensando que vai poder faltar. Tem gente que não tem agora. Então cuidado também para você não estar vivendo algo que não é real e é só uma ilusão. É só um medo de talvez faltar. Então, como foi com álcool gel, como foi com arroz e feijão, como foi com provisão, e está tudo aí no supermercado. Né? E se a gente não tivesse corrido para ir comprar, não teria subido tantos preços. A gente teria também esse poder na mão. Mas nós parecemos formigas malucas quando vê um açúcar. Sai feito louca lá para pegar tudo que tem, como se houvesse um inverno natural aí da natureza e ela precisa comer tudo que ela pode, porque ela tem medo que falte. Isso porque ela mora na Amazônia, né? Não falta folha nunca. Enfim, não vamos viver assim como formigas desnorteadas. Vamos viver no que a palavra diz. Eu queria deixar um último versículo antes de encerrar. é um versículo que diz sobre os nossos desejos. Né? Ele está em Provérbios 22, 7. Esse versículo diz o seguinte, que o teu desejo te escraviza. Começa a pensar em tudo o que você deseja. Eu quero um carro novo, eu quero um brinquedinho novo, quero um relógio novo, quero uma viagem. Eu quero. Eu chamo isso, inclusive, de família quero-quero. Né? Ele vai te escravizar. Você vai começar a ficar focado nesse desejo. Então, desejo de consumo. Cuidado com isso, é hora de cortar. É hora de rever. Não é hora de desejar ficar tendo coisas porque nós estamos em privação. Privação do quê? Está respirando? Está comendo? Você tem sua casa? Você tem seus amigos? Você tem sua igreja? Qual é a privação, na real? Você tem tudo, você tem sua cama quente, você tem o seu lençol. Na maioria de nós, a gente inclusive escolheu bons lençóis para isso. Então cuidado com o que você vai desejar a partir de hoje. Para onde você vai pôr o olho? Para onde você vai ter sua aflição? Na palavra, essas coisas podem nos trazer muita aflição. Então, eu deixo desafios, eu deixo provocações, eu deixo situações que a gente precisa, como homem, parar para refletir. Porque cabe a nós, o pilar da nossa casa, que é a nossa esposa estar bem, depende da nossa sabedoria em gestão de crise. Pare então de viver aquilo que não é seu e comece a viver aquilo que é seu. Pare de dizer aquilo que você não tem e comece a agradecer por aquilo que você tem. Porque esse é o reino. Inclusive eu nem me despeço dizendo Deus abençoe, porque se você for na palavra, está escrito que nós já somos herdeiros, abençoados. São mais de 10 mil promessas na Bíblia. Então você já tem tudo. Começa a viver plenamente na sua fé, na nossa fé cristã, plenamente, extraindo o melhor que ela tem. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui, mas eu tenho certeza que depois dessa conversa, do seu lado também vai ter um homem disposto a te ajudar. Ou se os dois precisam de ajuda, a soma vai fazer com que isso vire multiplicação. Então, vamos em paz, com tranquilidade, com saúde e crendo nas promessas. Amém.